Fala pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo do Promotor, o podcast que vai te ajudar no dia a dia. Nessa tão querida, tão aguardada e tão esperada sexta-feira, popularmente sextou. Como já dizia Katy Perry, Thanks God It's Friday, ou, abrasileirando esse termo, ainda bem que é sexta-feira. Antes de iniciarmos o episódio de hoje, eu gostaria de falar o que eu falo sempre em todo o episódio e que eu acabo arriscando que eu já virei meme entre os meus amigos, que é a respeito das recomendações para você se proteger do coronavírus. Você está usando álcool em gel, está usando máscara, é muito importante que você se proteja do coronavírus, não esquece não, tá? No seu dia a dia, quando você tá indo fazer o atendimento, enfim, não esquece que isso é para a sua segurança. A esperança tá aí, mas até que ela chegue para todos, é importante que a gente continue com os métodos de proteção, tudo bem? No episódio de hoje, eu quero trazer um tema para vocês bem legal, que é assim, você pechincha ou negocia, né? Quando a gente fala de pechincha, muitas vezes dá a entender como se você tivesse levando vantagem de forma inesperada, né? Que é uma expressão assim extremamente utilizada no português do Brasil para salientar aquilo que foi um bom negócio que custou muito pouco, menos do que o previsto. Então, de certa forma, quando a gente fala de pechincha, dá a entender que é algo de forma inesperada. E quando a gente fala de negociação mesmo, é uma coisa mais formal, né? É algo que é uma negociação ganha-ganha entre as partes que saem ganhando. Então, é uma coisa mais, como eu posso deixar bem claro aqui para vocês, é uma forma melhor de você fazer uma conversa, né, debater algum ponto, que é a arte da negociação. E com base nisso, eu gostaria de comentar alguns tópicos aqui para você negociar a partir de hoje da melhor forma possível, para não utilizarmos somente da pechincha e sim aplicarmos todo o conhecimento de uma negociação, independente da área que você vá aplicar esses métodos, seja na área profissional, seja na área pessoal. Nada melhor, nada mais assim proveitoso no quesito de, por exemplo, de aprender do que nosso dia a dia com a nossa família. Então, por exemplo, você pode usar a negociação em diversos locais, né? Então eu vou citar alguns pontos aqui bem legais para você ir pensando por aí. Primeiro de tudo, a primeira impressão é a que fica, né? Esse é um ditado muito popular que a gente ouve por aí. E assim, não tem como falar que não. Quando a gente fala de negociação no âmbito profissional, uma primeira impressão, ela vai ditar como que vai ser toda a negociação em si. Então, como que você faz para mostrar uma primeira impressão legal? Você tem que se expressar bem, você tem que ter uma linguagem corporal, uma linguagem expressiva muito boa, e tem que falar claramente, né, e ressaltar, ser muito claro, assertivo, com todos os seus interesses. Você tem que tomar cuidado com a sua postura, né, fisicamente falando, e, por exemplo, você precisa controlar a sua postura emocional, que é a inteligência emocional que a gente tanto fala por aqui. 2. Seja firme, mas também flexível. Você precisa ser firme, sim, numa negociação. Você precisa colocar os seus interesses em alto e bom tom, mas claro, com um bom senso, né? Você precisa ser firme, mas você também precisa ser flexível. Porque quando você é flexível, você consegue explorar alguns âmbitos, né? Algumas questões na negociação que você talvez consiga uma negociação melhor, você consegue trocar o rumo da conversa, deixar a conversa mais tranquila. Então é muito importante que você também seja flexível, nada melhor também do que aquele jogo de cintura, né? Saiba improvisar como ninguém. Quando a gente fala de improvisar, a gente fala bastante, por exemplo, deixa eu dar um exemplo bem claro aqui, de atores. Você pode estar assistindo uma novela, pode estar assistindo um filme, mas nem todas aquelas cenas que você vê está no roteiro, né? Tem muitas cenas, por exemplo, que você vê e você fala, meu, que legal, né? Que cena legal. E você vai verificar os bastidores, vai, enfim, ler algumas entrevistas com os atores e eles falam assim, ah, foi improviso, né? Então, assim, nada melhor como um improviso. Eu posso citar inúmeros casos do cinema, como Titanic, O Homem-Aranha 2, que é a ela acaba chamando o Peter de Homem-Aranha, só que na verdade não era pra chamá-lo de Peter, que o Peter é o Peter mesmo, não é o Homem-Aranha. Então, ela acaba fazendo um improviso com essa cena, que foi muito, assim, receptiva pelos diretores. Então, assim, tem muitos e muitos e muitos casos de improviso, e nada melhor mesmo do que você ser rápido, né? Ser ágil, conseguir se adaptar, independente da situação que você esteja. Tem aqui também a famosa experiência, né? Então, quanto mais você exercitar essa negociação, melhor, porque você vai treinando, e nada melhor do que o treino para você ser um bom negociador. Tem a capacidade de prever algumas coisas que você só consegue também a respeito do treino, né? E, assim, algo primordial que eu acabei falando no primeiro ponto, que é a inteligência emocional. Quando você trabalha a sua inteligência emocional, que é você com você mesmo, você consegue fazer coisas assim absurdas, porque muitas vezes o nosso próprio inimigo somos nós, né? Como já dizia Lady Gaga no álbum, o álbum Cromática, né? Na música 911, que ela fala que a maior inimiga dela é ela mesma, chama a polícia, né? Socorro. Então, assim, é muito importante que você trabalhe também essa inteligência emocional para que você consiga, assim, ter um equilíbrio da sua vida profissional, da sua vida pessoal, que a gente fala sempre de work-life balancing, né? Que é o balanço da vida com o equilíbrio da vida. Então é muito importante que você trabalhe a sua inteligência emocional, tudo bem? Então, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até semana que vem. Um abraço.